agricultores e pescadores que poluem e destroem o ambiente, embora, obviamente, também produzam a nossa comida, é que passa a haver uma menção sobre impacto ambiental. E impacto ambiental diz indicadores associados à produção dos géneros alimentícios no que diz respeito à quantidade de recursos ambientais ou agentes poluentes que foram necessários à sua produção. E depois, eu pergunto, quais, como, calculados aonde? O PAN não diz nada sobre isso. Não vamos atrapalhar esta simplicidade com que põe as coisas com pormenores técnicos. E, portanto, ficamos sem saber se isto é um estudo completo e, portanto, se cada alimento, cada couve ou cada fruta vai passar a ter um livro de instruções ao invés de um rótulo, não é? Porque se isto for para ser completo, é cada um vem, só o papel que consome a dar esta informação já polui mais e causa mais dano ao ambiente do que a produção da própria fruta, em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu gostava de perceber se também não fará sentido, e se calhar não faria sentido a maior preocupação, a perceber-se que, quanto mais longe vem a comida, mais danos ela também causa ao ambiente. E, portanto, promoção dos ciclos próximos e de proximidade é a principal medida ambientalista, é essa que deviam defender. Por último, eu gostava de dizer uma coisa. A filosofia que está subjacente a estes projetos é a divisão do mundo em bons e maus. É uma filosofia de maniqueísmo, de lançar uns contra os outros, que alguns partidos se alimentam para sobreviver. E depois é a filosofia também do PAN, que é agricultor é sinónimo de poluidor. Eu acho que um agricultor consciente...
Senhora deputada, quero concluir,
com certeza, Sr. Presidente. Eu acho que um agricultor consciente é um ambientalista muito mais eficaz do que todos os do PAN com os seus projetos. E, portanto, defendo-os. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho a palavra para uma segunda intervenção. O Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora deputada do CDS, Cecília Meireles, diz-nos que acha que é muito estranho que se queira obrigar que o rótulo tenha a informação de que aquele alimento pode conter OGMs e que isso é uma coisa muito estranha. Mesmo que seja vestigial, convido-a a ir a um supermercado e começar a ler os rótulos. É que temos muitos alimentos que dizem não é de excluir que possa conter frutos de casca rija, ou que dizem não é de excluir que possa conter leite ou lactose. Portanto, isso já existe para o leite, existe para os amendoins, portanto, alargar essa informação aos OGMs parece do mais básico e do mais elementar, pela tal coisa que o CDS tanto preza, que é a liberdade do mercado, a liberdade de informação no mercado, visto que o CDS agora já não gosta tanto do mercado. Já do Partido Socialista vem dizer que estas propostas são para proibir. Bem, eu devo dizer que o Bloco de Esquerda tem propostas para proibir o cultivo de OGMs, que não é agora o caso. Mas recusar informação e dizer que recusar informação quando é proibir informação, isso é que é proibir. Muito obrigado.
Muito obrigado. E passamos então agora ao encerramento deste ponto da nossa ordem de trabalhos. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, dos Verdes. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Se calhar é melhor explicar. Com a presente iniciativa, os Verdes afirmam que não é possível que se continue a esquecer os direitos dos consumidores, sobretudo no que respeita à componente alimentar. Espero que todos concordem com isto que acabo de dizer. Nesse sentido, para garantir aos consumidores o seu direito de opção nas escolhas e dietas alimentares, é determinante assegurar informação, por exemplo, através de uma rotulagem clara que indica aspectos essenciais, tais como se o produto é livre de OGM, qual o local e o tipo de produção. O PEV considera que a agroecologia, caracterizada pela gestão de modelos agrícolas com boas práticas ambientais, em princípio de origem biológica, em respeito pelos ciclos da natureza e aproveitadora de subprodutos, às quais agregam suporte de justiça social, é o sistema que deve ser impulsionado e incentivado. Ao longo dos anos e ao longo das legislaturas, é verdade, Sr. Deputado João Moura, os Verdes têm apresentado um conjunto de iniciativas legislativas para proibir o cultivo de OGM em Portugal, desde 2004, Sr. Deputado, não é desde 2017, é 2004. E PSD, CDS e PS têm sistematicamente chumbado estas iniciativas. Mas agora vou-lhe explicar. Mas o que é importante é que hoje não é isso que está em causa, Sr. Deputado. Hoje trata-se tão somente de permitir aos consumidores que façam as suas escolhas informadas. É com base nisso que esperamos que os senhores deputados revejam a vossa votação. Queremos ainda sublinhar que esta nem é uma tarefa difícil de realizar, a partir do momento em que em cada ponto da cadeia tem a rotulagem feita. É simples. Por isso, teremos seguramente disponibilidade para, na discussão de especialidade, responder a preocupações que hoje aqui foram colocadas. Não se pode é continuar a permitir uma situação de ditadura do OGM que se impõe em benefício das multinacionais, e aqui sim é pôr uns contra os outros. É as multinacionais é que são favorecidas, senhora deputada. Não há cá ninguém a pôr ninguém uns contra os outros. Aqui quer-se informação. Informação que se empregue desconhecimento do consumidor, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, em múltiplas áreas alimentares. É só informação, hoje.
Muito obrigado. Termina assim o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. No ponto 6, sem tempos, temos duas propostas de resolução. A primeira aprova para ratificação o protocolo adicional à Convenção do Conselho da Europa sobre a transferência de pessoas condenadas, aberto à assinatura em Estrasburgo em 18 de dezembro de 1997. E a segunda proposta de resolução aprova para adesão o protocolo que altera o protocolo adicional à Convenção do Conselho da Europa sobre a transferência de pessoas condenadas, aberto à assinatura em Estrasburgo em 22 de novembro de 2017. Está assim terminado o conjunto de pontos substantivos, digamos, da nossa agenda. Vamos entrar agora na fase de votações e eu solicito quer às senhoras e senhores deputados que estão em intensas conversações parlamentares de costas para a mesa, que façam o favor de se acomodarem, que façam o favor de se acomodarem, muito obrigado, e que os grupos parlamentares nos indiquem se estamos em condições de começar a fase de votações. Muito bem, então pedi a todos que agora não se circulasse mais, a não ser na estrita medida do necessário. Muito bem, então começaremos as votações. Temos a iniciar este período de votações dois votos de pesar, o primeiro dos quais apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento do professor Dr. Manuel Ferreira Patrício. Eu peço à senhora deputada Lina Lopes o favor de ler este voto, pedindo às senhoras e aos senhores deputados o recolhimento necessário face à leitura de votos de pesar. Muito obrigado. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Foi com profundo pesar que a Assembleia da República tomou conhecimento do falecimento no passado dia 11 de setembro de Manuel Ferreira Patrício, professor catedrático e antigo reitor da Universidade de Évora. Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutorado em Ciências da Educação, especialidade Filosofia da Educação e agregado em Teoria da Educação e Sociologia Educacional pela Universidade de Évora. Foi reitor da Universidade de Évora entre 2002 e 2006, instituição onde foi docente entre 96 e 2006. Foi Presidente do Conselho de Departamento de Pedagogia e Educação entre 76 e 93 e do Conselho Pedagógico entre 90 e 93 e do Conselho Diretivo, Coordenador da Secção de Filosofia e Pedagogia e Diretor da Comissão de Cultura de Filosofia entre 96 e 2002. O professor Dr. Manuel Ferreira Patrício foi ainda Diretor-Geral do Departamento do Ensino Superior do Ministério da Educação entre 93 e 96, Presidente da Comissão de Planeamento da Região Sul, 78-79, do Instituto da Inovação Educacional do Ministério da Educação, 87-89, e do Conselho Científico da Escola Superior de Educação de Beja, entre 90 e 93. Da extensa galeria de distinções que reconheceram o mérito do seu trabalho, constam a outorga do doutoramento honoris causa pela Universidade do Porto, em 2002, a medalha de mérito municipal, classe de ouro, pela Câmara Municipal de Évora, em 2006, e a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, em 2012. É autor de vasta obra na área da pedagogia, da filosofia de educação, da cultura e da música. Fundou e dirigiu as revistas Inovação entre 88 e 89, Escola Cultural entre 92 e 94 e Revue 2004-2005 e dirigiu as revistas Noesis e Educação Liberdade 89-90. O professor Manuel Ferreira Patrício, ao longo de uma vida de reflexão, de estudo e de intensa ação cultural e educativa, afirmou-se como uma figura de invulgar relevo no panorama da meditação sobre a formação do homem, que denominou antropologia, bem como a da hermenêutica do pensamento português contemporâneo, como exemplarmente o documentam os seus estudos de referência sobre Leonardo Coimbra, Teixeira de Pascoais, Fernando Pessoa e António Sérgio, entre muitos outros. Reunidos em sessão plenária, os deputados da Assembleia da República manifestam à família e amigos do professor Manuel Ferreira Patrícia, assim como à Universidade de Évora, o mais sentido pesar pelo seu desaparecimento.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Este voto foi aprovado por unanimidade. Temos um segundo voto de pesar apresentado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República pelo falecimento de José Augusto França. Eu peço à Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha o favor de ler este voto.
Faleceu no passado dia 16 de novembro, aos 98 anos, José Augusto França, nome incontornável da cultura e da história da arte portuguesa dos séculos XIX e XX. Historiador e crítico de arte, sociólogo e pedagogo, com vasta e pioneira obra publicada, nomeadamente sobre a reconstrução da Baixa Pombalina e sobre os maiores artistas portugueses do século XX. A arte em Portugal no século XIX, a arte em Portugal no século XX e Lisboa. Urbanismo e arquitetura, ou ainda Lisboa, história física e moral, estão entre as suas obras mais influentes. Também o Palácio de São Bento, sede da Assembleia da República, foi objeto de um magnífico estudo por parte de José Augusto de França. O seu interesse pela pintura revela-se em 1946, começando então a publicar os seus primeiros artigos de crítica de arte no Horizonte, Jornal das Artes, ao mesmo tempo que escreve monografias sobre artistas como Amadeu de Sousa Cardoso e Almeida Negreiros. Em 1959, a convite de Pierre Francquestel, sociólogo e historiador, José Augusto de França partiu para a França, como bolseiro do governo francês, vindo a obter na Sorbonne os graus de doutor em História em 1962 e doutor em Letras em 1969. Regressado a Portugal, logo após o 25 de Abril, José Augusto de França integrou o corpo docente da Universidade Nova de Lisboa, tendo aí criado o primeiro curso de História e de Arte do país, com mestrado e doutoramento, alterando profundamente o panorama da historiografia da arte em Portugal. As suas convicções socialistas levaram-no também a envolver-se na luta política, tendo subscrito logo em 1946 as listas do Movimento de Unidade Democrática, MUDE, e já depois do 25 de Abril, integrado a lista para a Assembleia da República da candidatura por Lisboa, encabeçada por Jorge Sampaio. José Augusto de França foi, ao longo da sua vida, objeto de múltiplas distinções, tendo sido agraciado como Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, em 1991, com a Grande Cruz da Ordem da Instrução Pública, 1992, a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, 2006, e a Medalha de Mérito Cultural, em 2012. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de José Augusto de França, transmitindo à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Encontra-se na galeria a sobrinha de José Augusto de França e também uma representação de antigos alunos e alunas de José Augusto de França, a quem, em nome da Assembleia da República, expresso o nosso pesar e uma palavra de muito respeito e de muito conforto. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Este voto foi também aprovado por unanimidade. Vamos guardar um minuto de silêncio pelos dois votos anteriores.